Pô, cara, diga aí, velho. Eu tava assistindo aqui um filme. Senta aí, velho. Senta aí.
Você tá aí uma porra, velho. Eu quero saber qual. Que ideia é essa? Você tem na cabeça que você só faz merda, né, velho? Caralho. Você. Porra. Manda seu cu, velho. Você é filho da puta mesmo.
Qual foi, cara? Qual foi?
Qual foi a porra que você
Você
fica agora
vem
fingindo
aqui
que não fez
assim?
nada? Vem aqui o quê, rapaz? Vem aqui o quê? Essa porra desse
Qual
sofá.
foi, velho?
Fica traindo a porra do movimento, rapaz. Sai o movimento, velho.
Que
Porra é essa?
movimento, cara? Tu tá louco, cara? Que movimento, velho?
Movimento,
Tá
maluco.
louco?
Você é um filho da puta, né? Finge que nada acontece, seu escroto. Seu
Que
escroto.
movimento, cara?
Extremo movimento com
Que
essa.
isso, cara? Você tá com o machado na mão, cara? Que isso, cara?
Manda seu
Que
cu,
isso,
seu filho
cara?
da puta. Vai atrair movimento na casa do caralho.
Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui, velho! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Poderes do Topó! Eu tenho a força! Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre!
Eu, Chapolin, digo, Reinaldo Siqueira.
Hã?
Não contava com minha astúcia.
Oxi!
Muito bom.
Tá bom.
Muito bom.
E também ele, o Saci Pererê das internets.
É, LP Magal, eu não pensei em nada, vocês me pegaram de surpresa agora.
É. E também ele, o nosso.
O
São
nosso
João!
explosão,
Isso não foi,
Pegou, pô!
pós-edição, não, cara. Obrigado, obrigado.
E também ele, o nosso academicista.
Nicolas Queiroz, host do antigo Claquete, que está por voltar. Ou está por vir, né?
É, ou morrer, né? Isso ressurgir uma fênix.
Morreu e vai renascer.
E é o Felix Down.
É exato, cara. Usou a Phoenix Down. E também um convidado especial, ele que não é o Murilo Abude, é carioca também. É carioca? É.
Então, eu sou o Pedro, eu faço bacalhau com Xanô, com Abude.
What's the big idea?
Eu faço bacalhau com Xanô, com Abude. Eu faço bacalhau.
Faz um bacanal com ele?
Caralho, hein?
Caraca! Toda semana, cara? Todo dia?
Toda semana, toda sexta.
Meu Deus!
Olha, com horário marcado,
Explica aí pra quem não entendeu, pelo amor de Deus, pra pessoa não ficar achando que a gente apoia esse tipo de coisa.
então, toda sexta, aliás, sábado, né? Oficialmente é sábado. É sexta pra sábado, meia-noite, na rádio J-Hero, tem um programa chamado Bacanal. Só que é baca.
Baca de idiota em japonês, né? E now, de agora.
Ah,
Isso.
e
Agora.
posso ficar mais aliviado agora.
Então, Reinaldo Siqueira, qual vai ser o tema de hoje para a sua.
Hoje vamos falar sobre rock and roll. Puta que pariu! Vamos falar sobre rock e vamos explorar aí meio que a linha do tempo nos anos 50, 60, 70 e 80. Vamos ver o que aconteceu nesse tempo todo e. Roda! Roda, 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 gordo.
Roda, roda, roda o gordo. Eu jurei que ele, quando ele falou rock and roll, ele ia largar um e-mails, yeah! Né, não.
É isso, galera. Vamos que o mundo tá acabando.
Antes de começar o programa, Pedro, que história é essa de você se vestir de Elvis?
A gente tinha que fazer uma apresentação num sábado no colégio com todos os alunos e todos os pais e professores. Eu fui de Elvis.
Olha a vergonha dele na
ele
voz.
Tá, ele tá, é, ele tá.
Você botou o topetinho assim, sabe?
Topete, roupa. Eu fiz até a dancinha.
Alguém jogou alguma calcinha pra você?
Não,
não, não,
não,
não,
cara,
não,
é o bando, não, porra.
Então, galera, antes da gente começar a falar do rock and roll em si, a gente tem que conhecer os estilos que existiam antes do rock and roll, que foram se tornar a sua influência, né, a sua base. E eu acho que o ritmo mais próximo do rock que existia era o blues, né, o blues feito por negros, que tocavam basicamente na igreja, cara. E o blues, eu tava estudando um pouco sobre ele, ele se baseia em três notas básicas. E é bem bizarro, assim, de se fazer, quando você faz no violão, né? Que era como eles faziam na época. Porque, sabe, é um som... Parece que você deu um violão pra um guri e botou pra ele tocar. Porque os negros, eles precisavam fazer uma coisa muito simples pra eles tocarem, porque eles colhiam muito algodão, então a mão deles ficava cheia de calo, né? Então eles não tinham muita habilidade.
Que historinha é essa, velho? De calo? Minha mão cheia de calo, não posso tocar violão. Você está inferindo...
Sua mão também tem calo, mas é por outro motivo, né?
Você, Gordo, está tentando inferir que os negros tinham menos capacidade musical, é isso? Você está querendo falar isso,
muito mas... Muito ao contrário, eles criaram um estilo de música... É absurdo, mas com a limitação que eles tinham na época, porque...
Calo!
Era, cara! Tenta aí, tocar!
Então... Eu não vou nem falar disso.
Principalmente que mas... tá. Fala que a tua mão é cheia de calo. Fala aí.
não é a mesma coisa, cara. Quer ver? O Reinaldo, você que toca guitarra aí, cara, me diz aí. Você conseguiria tocar uma música bem trabalhada, como Led Zeppelin, com a mão cheia de calo, cara?
Cara, difícil, assim.
Mas... Assim, pera aí, os caras colhem algodão. Algodão é macio.
Não, você não
vai pra tirar, corta o dedo.
Exato, seu dedo fica todo cortado, cara.
Aí não rola uma tesourinha pra tirar os calos assim, tocar? Não faz
sentido. Não é nem só calo, velho. Sua mão sai do trabalho toda cortada.
Eu não tô comprando essa conversa, não. Tá muito engraçado, estranho.
Engraçado, né, cara? Que normalmente eles não tocam. Não naquela época, eles não usavam quase palheta.
Exato. Sim. Isso. Na verdade, eles deveriam fazer aquela palheta de. Sabe, de pinga de cachaça? Faz aquela palhetinha.
Como assim?
Você nunca viu aquela palheta feita de garrafa de 51?
Não.
Nossa, você pega a garrafa de 51, ela tem uma partezinha de plástico, você vai lá, quebra ela, em um formato meio um cone assim, sabe? Mas com a ponta quadrada e faz uma palheta daquilo ali, velho.
Caralho.
Caramba.
Pois é assim que o pessoal toca no interior.
Cara, uma vez eu fui aprender a tocar blues e a primeira coisa que me ensinaram foi, tipo, não use palheta. Eu não, mas por quê? Pô, tocar guitarra sem palheta já é uma coisa meio chata, sabe?
Uhum.
Não, porque eu gosto, cara, normalmente os caras que tocam.
Não fale mal!
Tocam guitarras.
Eu achei, cara. Para com
isso, né? Tocar guitarra sem palheta é foda, maluco.
Uhum. Não, cara. Eles me falaram, os professores, né, de guitarra, que normalmente tocar com palheta blues. Você tira todo o som original, sabe? E tem uma diferença muito grande de som, de uma palhetada e o dedilhado. Existe uma diferença muito grande, sabe? E eu acho que isso é muito perceptível no blues. Que blues, pra mim, ele é quase que um... Eu uma vez falei até isso numa crônica que eu botei no meu blog, que ele é quase que um chorinho americano, sabe? É bizarro essa comparação, mas ele... Não necessariamente no som, mas na estilística dele... Às vezes até muito depressiva, ele lembra muito o que o Chorinho representou no Brasil, sabe?
Uhum. Agora, é engraçado, porque o blues, quando a gente fala em blues, a gente lembra daquele ritmo acelerado e tal, mas e com guitarra elétrica, né? Coisa que não acontecia no blues original, que era tocado com violão e era tocado nas zonas rurais, basicamente. Só que eles adicionaram o ritmo ao blues, que se tornou o rhythm and blues. Que...
Nessa época que eles tocavam nas fazendas já tinha gaita pra acompanhar, não?
Provavelmente, né?
Tem harmônicas.
Gaita é bem, bem antigo, né?
Maneiro, cara. Maneiro o blues com gaita, hein?
Ah, não, cara. Você com saia e kilt tocando gaita de fole de
blues. Não
é gaita de fole, não. É gaita normal, cara.
É a gaita harmônica, como
de prisioneiro.
É. Essa porra do folk blues, o que é isso? Eu tô falando, é porque a porra do Cowboy Bebop, o encerramento, The Real Folk Blues, eles tocam uma música tristezinha, e Gabriel tá falando que é agitado.
Não, mas esse daí é o blues original, o blues de raiz ali. Mas quando você adiciona a guitarra elétrica, se torna, pode até ser depressivo e tudo, mas ele é mais ritmado, né? Ele é um ritmo quase dançante ou dançante, entendeu?
Ah, e o folk blues?
Folk blues, foda-se, não tem nada a ver com rock por enquanto, cara.
Pô, Porra, mas é a única coisa que eu sei do blues.
Tá bom.
E lembrar que depois que foram fazer com a guitarra, depois eles inventaram aquela porra daquele slide, né? Que ele põe no dedo aquele cilindro escroto pra você fazer.
Ah, que eles faziam com o copo, né?
Também não sabia disso, não, cara.
Caraca, vocês não tem, sabem nada do improviso, né, velho? Você pega um copo daqueles de bar, sabe? Bota no dedo e faz slide ali, velho.
Caralho, cara.
Porra, velho, vocês estão...
Música de bar, né? Totalmente.
Porra!
Aqui no Rio de Janeiro, o barzinho toca seresta no máximo, cara. Ou um pagode.
Então, mas o blues, ele começou a ganhar potencial dentro do público negro, né? Porque ele era música de negros para negros. E os brancos, né, naquela época...
Eu tô sendo muito racista, né? Desculpa. Eu sei que era assim mesmo, mas tá... Oxi, foda.
Mas foda-se,
não, cara. Não tem assim, como cara. Mascarar,
eu
cara.
Eu vou censurar assim. A história, cara. Não é, eles inclusive falavam que era música de raça.
Eu sei disso, mas vai dizer que isso não é racista pra caralho.
É, claro que é.
Mas é história, cara.
Foi apartheid ali nos Estados Unidos, cara.
Então, a história é. Estados Unidos, na região ali da Geórgia e tudo mais.
Mississippi, né, velho?
Mississippi era a parada.
Bem bizarro
que isso. É importante explicar, né, que o Sul, ele sempre foi escravista. Então teve uma quantidade de negros maior do que no norte dos Estados Unidos. Uhum. Por isso que essa música, por ter uma origem negra, surgiu lá no sul, predominou lá no sul.
Pô, até hoje o sul dos Estados Unidos é menos envolvido que o norte. Por causa daquelas.
Aí, isso é racismo.
Mas é mesmo, não. De verdade.
São fatos, né?
Mas é porque ele era ruralista, né? Então, com o advento da economia, as pessoas que eram focadas em industrialismo acabaram se fortalecendo, né, no norte. Mas sim, não é o caso que... Agora o blues, apesar de ter potencial econômico entre os negros, ele não atingiu o público branco. E naquela época era o público de consumo. Naquela época era o público de consumo, né? Então veio o Elvis, né, cara? Foi o branco que pegou o ritmo blues, né, cara? Então ele começou a se envolver com o negro. Então você vê aí que nos anos 50...
Tá demais, cara. Tá muito racista.
O que?
Eu tô falando, não, cara, mas...
Poxa, velho.
O Elvis se envolveu com o negro.
Mas é exatamente
mas,
isso,
gordo, cara. Você quer mais legal, cara. O mais legal desse lance do Elvis chegar nesse momento é que o Elvis, ele já, antes, ele tocava o country, né, que é o sertanejo que a gente conhece.
Uhum.
E essa fusão, né, do country com o blues que vai gerar o rockabilly, né, que é o estilo máximo dos anos 50, tá se dizendo.
É exatamente dessa fusão aí que nasce o rock and roll, cara. E ele vem também com apelo visual, né, porque na época a televisão tava começando a se popularizar e Elvis era um cara boa pinta pra caramba, né, então todo mundo... Tanto os caras quanto as mulheres ficavam interessados no rock and roll. Tipo, eu quero ser como ele.
Calça boca de sino, né?
Isso. E ele com sua dancinha que ele aprendeu lá com o Forrest Gump.
Exatamente.
Seduzindo a mil. E aí o rock and roll logo começou a se popularizar, né? Também tinha a questão do baby boom, que tinha acontecido no pós-guerra, né? Já tinha uma geração de adolescentes aí, com 12, 13 anos.
Geração transviada.
Não, esse nome é muito bizarro, né?
É muito bizarro, mas é o que chama. É
transexual e viado, né, cara?
James Dean na veia.
Cara.
É que esse momento vai ser um momento que vai influenciar a maioria dos roqueiros que nós vamos falar mais à frente, né? Como o próprio John Lennon, por exemplo. Ele era muito fã do Elvis e ele se vestia como Elvis, queria cantar como Elvis.
A geração anos
60, ele tinha até um topetinho que nem do Elvis, né?
Exatamente, no início, que era John and the Quarrymen.
Isso é porque o rock and roll surgiu nos Estados Unidos, né? No sul dos Estados Unidos. E ele só foi ecoar lá na Inglaterra, no início dos anos 60, cara. Então, a influência dele foi chegar lá nos anos 60. E foi influenciar os Beatles, né? Mas, antes de a gente falar dos Beatles, a gente tem que falar da influência direta que o Elvis criou, né? Os filhotes que o Elvis fez.
Ah, e Chuck Berry também, né, cara? irmão dele.
Chuck Berry é o...
É um guitarrista negro que fez muito sucesso por causa dos solos, improviso, né? Que vai ser algo que vai definir muito rock nos anos seguintes. E ele era um showman, porque ele tocava guitarra fazendo improviso e dançando, sabe? Dando um pulinho numa perna só, e girando a guitarra, sabe? Ele era muito bizarro, cara. Ele inclusive faz show até hoje, o cara, desde os anos 50, até hoje faz show.
Eu me lembro dele, eu achava que ele era o Jimi Hendrix, mas aí me disseram.
Eu quase fui no show dele aqui no Rio.
Caralho. Esse cara é o Saci, né? Pulando de uma perna só.
É, o Angus Young, né? Tá aí pra isso. Você vê que ninguém nunca inventa nada.
É o que o Martin McFly imita no...
Ele? Que o cara dá uma ligada e fala, olha aí, ó, esse é o ritmo que você tem que fazer e tal.
É do...
Golpe do Futuro.
Agora, eu acho que dois filhotes do Elvis aí que eu tenho que comentar é o Buddy Holly, que ele criou a banda de rock como é hoje, né? Ele tinha duas guitarras, um baixista e um baterista na banda. Então, isso daí já diferenciava muito do que existia antes, que as bandas clássicas, antigas, né? Sempre tinham que ter um piano e tudo, era a galera que tocava com Sinatra, sabe? Aqueles ritmos mais dançantes de salão. Então, é bacana essa banda. Assim, eu tava ouvindo alguma coisa dela hoje, mas não é tão legal, é mais pela contribuição que ela tem na história do rock mesmo. E... tem também, cara, o Jerry Lee Lewis, né, cara? Que era um pedófilo foda.
Isso vai se perpetuar até os dias atuais, né?
Como assim? Ele é pedófilo até hoje?
Não. Isso, ao longo da história do rock vão haver outros.
É sério?
Mais recente, o caso aí da Malu Magalhães com o cara do Los Hermanos, né?
Não é de rock. Menina que tem uma abóbora no palco, tá?
Mas eu acho ela bonitinha pra caramba. Não,
hoje em dia ela tá gata, velho. Malu Magalhães tá gata.
Magalhães, procura aí no Google.
Hoje em dia tá foda. Tá. O cara tá que criou bem.
Ela tem muita cara de maconheira, não dá não, cara.
Muito, muito. Mas eu gosto disso. O moleque tem cara de pressão baixa. Eu tenho pressão
baixa. Você viu ela cantando? É Chubirubidá só, velho.
Teve uma música que passou recentemente. Foi a primeira música que eu gostei que ela cantou. Foi a primeira.
Eu tô ficando velho, eu já botei nos e-mails aqui do.
Eu tô ficando velho, a menina com 20 anos.
Exato, tá ficando louca já.
Pô, eu acho que ela se acha a Rita Lee, né? Aproveitando o.
É uma Rita Lee com indie pop, né? Tipo aqueles estilos indie lá do Reino Unido e tal.
Come on, bora voltar pro tempo.
Mas aí, cara, o Elvis, ele também influenciou pra um novo estilo, digamos assim, né? O surf music. Você pesquisou sobre isso, Igor?
Ah, sim, é verdade. Quando chegou ali no litoral oeste dos Estados Unidos, né?
Califórnia, São Francisco.
Aí começou a virar surf music, que é o início dos anos 60 também.
The Beach Boys, né, cara? If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California.
You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals.
Everybody's going surfing. Ah, Beach Boys é maneiro, cara.
Sério, vocês estão atacados, velho. Vocês estão sem limites. Cantando música. Tá todo mundo louco.
É rock and roll, cara.
Porra, cara. Sai daqui, seu careta miserável.
Eu não tô entendendo, não. Eu só gosto de Arrocha mesmo.
Arrocha.
Agora, cara, eu acho bacana o Jerry Lee Lewis, apesar de ser um pedófilo, porque ele trouxe agressividade.
Cara, Jerry Lewis, cara. Jerry Lewis.
Jerry Lewis, né? Vai ser melhor pra mim mesmo. Então, a fazer desse um pedófilo foda, ele trouxe agressividade pro rock, né? Ele botou fogo em um piano no palco, a galera ficou louca.
É que depois o The Who meio que puxou também, né? O The Who sempre quebrava os instrumentos depois.
É, puxou. Andrew
não botou fogo na guitarra também?
Quem?
Botou no final do Woodstock, né?
Jimi Hendrix?
Não, eu acho que foi o The Who mesmo.
Não, o Jimi Hendrix já botou fogo na guitarra já.
Ah, todo mundo bota fogo no instrumento hoje, mas o cara botar fogo nos anos 50 é foda, cara.
Tem um padrasto, cara, que ele tem uma guitarra que ele ganhou quando ele tinha 16 anos, cara. E ele tem, assim, muito valor sentimental pra ele. Aí chegou uns malucos que estavam fazendo uma banda, queriam comprar a guitarra dele. E ele tava quase vendendo, porque os caras queriam pagar um dinheiro, né, razoavelmente bom. Quando ele descobriu que era pra quebrar a guitarra dele no final do show, cara, ele quase matou os meninos, assim, tá? Foi muito bizarro a cena. Eu tava na hora que ele descobriu que era. A cara dele foi impagável, assim.
Ah, aproveitando falar de guitarra que alguém tem, por aí vai, um ex-namorado da minha mãe, aproveitando o papo de blues também, ele tem uma guitarra com 3 autógrafos do B.B. King.
Caralho!
Nossa, velho! Você é o maior guitarrista do blues.
3?
Que alívio,
três?
Cara. Que alívio que você falou, aproveitando o papo de blues, eu achei que você falou, meu namorado, minha mãe era negão, tinha calo na mão.
Tocava com um copo.
Tinha várias garrafas de pinga lá em casa.
Enfim, o alcoolismo afastou ele da minha mãe.
Então, agora, o grande marco aí do rock nos anos 50 é o combate ao racismo. É, que não era nem na letra. A letra falava normalmente de menininhas e carro, né, cara? Era coisa bem fútil, assim. Mas por trás dos palcos existia toda essa questão do rock estar aproximando a sociedade racista nos Estados Unidos, né? Tava juntando, tava fazendo um mix de estilos que pertenciam a grupos que naquela época eram rivais, né, cara? Assim, bizarro.
E depois até o blues mesmo, depois que começou a guitarra elétrica, o povo do violão clássico ficou meio, sabe, porra, merda, uhum. Esse negócio aí, violão clássico, sabe?
É, esse ódio à guitarra elétrica aconteceu aqui também no Brasil, quando começou o rock and roll no Brasil, só nos anos 70, né? Mas o nosso ministro da cultura, Gilberto Gil, saía na rua quebrando a guitarra elétrica, tocando terror, mas é, as guitarras elétricas no carnaval.
Ele fazia isso porque pra ele a música é... A música...
Não, a música é...
Ele não consegue
afinação conceituar. Da interioridade. Afinação
da... Ah, meu Deus. Que isso?
É a música dele, cara. Tem uma música que é assim.
Nossa. Tem uma hora do CD do Gilberto Gil que meu tio chega assim e fala, ó, agora ele vai baixar o Homo Sapiens. E ele começa.
Não sabe nada. É, sei lá, homem Neandertal, né? Australopithecus. USA.
Proibiu, a japa proibiu. Então foda-se a japa. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation.
Então, agora o início dos anos 80.
Eita, mudou muita pouca coisa.
É, o início dos anos 60, cara, foi meio complicado pro rock, né? Porque.
Era de ouro.
Não, mas calma, o início. Isso daí foi de meados pra lá, começou o movimento hippie.
Não, cara, era de ouro, é de 63 a.
Sim, mas eu tô falando do início. Anos 60. No princípio dos anos 60. Porque o Elvis, ele tinha ido pro exército. Tinha ido servir na Alemanha. É, o Buddy Holly morreu num acidente de avião. O Ed Crush morreu.
Peraí. O Elvis foi pro exército?
Foi, cara.
Além
ele tava. Teve aquele filme dele lá do Havaí, ele não atuou, foi só um dublê.
Mas peraí, caralho. Ele foi pro exército alemão.
Não, ele não foi pro exército alemão, foi pro exército americano que tava na Alemanha.
Ah, tá.
Caralho, ele tava lutando, o pessoal falava, ô, dá um autógrafo.
Peraí. Que lutando. Ele não foi pra guerra do Vietnã?
Não. Os Estados Unidos, ele tava na Alemanha durante um período pós-guerra, cara. E aí, o...
Não, sim, mas ele participou da guerra do Vietnã, que ele volta nos anos 70, não é?
Não, não participou da Guerra do Vietnã, não. Ele voltou logo em seguida, gordo, e também levou uns tapas na cara porque tava fazendo merda nos Estados Unidos, entendeu?
Pô,
Porra, né?
O cara tava questionando o sistema racista vigente naquela época, cara. Então, ele foi pro exército, né? Certamente levou muita porrada e desistiu de fazer música depois, porque depois daí ele não fez mais nada, cara. É, eu sei que vai ter gente que vai falar que ele fez, mas foda-se você. Mas.
Caraca. Ai, minha vozinha vai te cobrir de porrada.
Vem ela com a bengala, sabe? Tipo, cobrir de porrada pra falar que Getúlio Vargas também era uma boa coisa para o país.
É, eu também acho, cara. O Jerry Lewis, cara, ele tinha se casado com sua prima de 13 anos, então ele foi destruído pela mídia e já não fazia mais nada, né? Então o rock tradicional... Pô,
já não bastava ser menina, né? Novinha, foi com a prima. É, pariu, cara, prima. Ela não tinha escrúpulos mesmo.
Cara, desculpa, mas prima não é da família. Ainda mais, Luciana, se estiver ouvindo isso, te pego, hein?
Meu Deus! Caralho, isso, velho! Olha o espírito do Rio de Janeiro.
Né?
O pai, se você disse a minha prima, tu entendeu porque eu disse
isso. Com o nome mesmo?
Com o nome mesmo, olha aí.
Luciana.
Vai ver, ele já Luciana. Viu, né? Nicolas é perigoso.
É, né? Nicolas conhece todo mundo. Nicolas, é.
Ok. O Nicolas deve saber isso. Quem foi aquele cara que morreu com um charuto explosivo? Ele era um rival do Elvis e ele morreu num acidente bizarro no avião dele, alguma coisa assim.
Nossa, sabe? Sei não.
No avião dele?
Caraca. Eu fui mal, eu isso na.
Eu sei que o Ed Crush ele morreu num acidente de avião, mas o avião caiu.
Não, o avião caiu, mas porque ele fumou um charuto explosivo.
Meu Deus.
Charuto explosivo.
Isso é muito pica-pau, né? É. Jerry, sei lá.
Inclusive, era da Acme, né, o charuto.
É, exatamente.
Cortava direto da Acme.
Nossa, acho que se fosse, se não ia explodir.
Ah, é verdade.
Então, galera, agora o rock no início dos anos 60 ali, pelo menos eu acho que, como o Renato tá falando que aí 63 começa a Era de Ouro, pelo menos até 63, era rock californiano de surfzinho, sacou? E já não tinha mais o tom de protesto, porque já tinha se tornado, como foi pro Oeste, já tinha se tornado música de branco mesmo.
Cara, depende. Por exemplo, Rolling Stones, ele surgiu... Acho que foi antes de 63.
Não, mas Rolling Stones estava na Inglaterra, ainda não tinha acontecido a invasão britânica ainda nos Estados Unidos. Cara, foi em 62 que Rolling Stones.
Eu sempre confundo Rolling Stones com rock and roll, porque é tudo pedra rolando, né?
Mas um é rolador e... Ah, não, é verdade.
Mas sabia que esse negócio do Rolling Stones, ele tem uma brincadeira, claro, com o termo Stone, né? Que apesar de parecer pedra rolando, Stone é um apelido de quem se droga.
Uhum.
Isso é Stoner, entendeu? Então, Rolling Stones nada mais era do que drogados rolando, basicamente, sabe?
No chão, maluco, né?
Provavelmente.
E isso justifica o símbolo da banda, né? Que é o linguinho de fora pra pousar ali uma
palinha. Apesar de que anos 60 ainda, apesar de ter, claro, muitas drogas, se não me engano, o ácido acético vai estourar mais 70, de 68, 70. Mais ou menos.
É, isso, 70...
68 pra frente.
O pico da depressão, né, cara? Mas...
É, rock psicodélico pra frente.
então o rock tava perdendo o seu tom de protesto, tava virando música de menininho, música de moleque, sacou?
E... Como é hoje, né?
Exato.
Não.
Sim.
Você gosta de NX0, pode falar, você gosta?
Não. Não gosto.
Mas aí você fala, sei lá, o K7, qual é o mesmo nome?
Avengers só se fode.
É isso.
Exatamente.
É muito bom, ó. A gente chega assim.
É. Mais metal do que Motorhead.
Tá que pariu. Japa fala isso, cara. Eu tenho muita raiva dele.
Ah, o cara de Japa eu não via essa doido mesmo.
A cara de Japa, que
ótimo. Então, agora. Enquanto o rock nos Estados Unidos estava enfraquecendo, o rock na Inglaterra estava explodindo. Rolling Stones de 62 e Beatles, né, cara? Acho que...
Beatles desde 57. Mas como Beatles só a partir de 1960.
Né? Era.
Como Beatles desde 1960. Sabe o que eu acho engraçado desse movimento britânico? É porque a gente estava falando que nos Estados Unidos o rock originou do country e o blues.
Uhum.
Já lá na Inglaterra, desculpa, ele veio da fusão dos ritmos experimentais do campo inglês, com o rock and roll que eles conheciam nos anos 50. Peraí, como skiffle.
Experimentais?
É, exatamente, você ouviu falar de skiffle?
Não, cara.
Skiffle era uma música folk inglesa que eles usavam banjo, usavam kazoo, que são instrumentos muito... Kazoo é um instrumento tipo...
Kazoo é um instrumento? Então
é um instrumento
banjo, kazoo. Fica...
Por isso que você pega notas musicais.
Caraca, aquele jogo é muito maneiro. Eu só achava que o banjo era uma coisa, agora o kazoo...
Não, o kazoo é um instrumento de timbre bem agudo, sabe? E tem um instrumento que eles tocavam que era uma espécie de cabo de vassoura com um cabo de arame, sabe? Que ficava tipo... Toin, toin, toin. Era bem experimental. Isso representa muito
o nome
muito
disso é birimbau, cara. Birimbau.
Era isso que eu ia falar.
Não, não, mas só uma caixa, uma caixa que eu digo quadrada, bizarra. É muito. Não, é diferente, é bem diferente do
aí, aí já descambou pro Gilberto Pedro, né?
É, aí é Gilberto Pedro.
Mas isso mostra muito porque o rock no, na Inglaterra ele tem uma pegada bem mais experimental que nos Estados Unidos, sabe?
É, você, a gente tá falando de anos 60, mas ainda não falou do Pink Floyd, né?
É, Pink Floyd não, é Pink Floyd é 70.
Foi formado em 64.
É, mas 64? Ali já é mais. É,
não, foi em 74.
Peraí, não sei. Não sei, mas é eu assim. Sei que aí ele já não é mais parte desse rock que a gente tá falando aqui, ele já é psicodélico.
Pô, foi mal, tô confundindo com Sex Pistols.
Caralho, é Pink Floyd com Sex Pistols?
É, cara, porque tudo é, sabe?
Ah, não.
Não sei, eu boto tudo no saco.
Ah, não.
Não sei, velho, eu não ouço isso daí não, só pesquisei. Então, cara, em 64 é muito importante a invasão britânica nos Estados Unidos, né, cara? O mercado dos Estados Unidos estava fraco e aí eles importaram os Beatles, né, cara?
Que chegaram. Você vê que o Beatles também tocava blues, hein?
Tocava blues?
Tocava.
Música de Beatles é blues mesmo.
Ó, tem uma música que, caraca, é While My Guitar, Gently Weeping.
Não, mas isso daí é lá pros anos 70 quase. É do 70? George Harrison.
É, George Harrison, isso mesmo.
Já é um período que o Beatles já tava desmembrando já. É bem mais pra frente. No início eles eram bem iê, como a gente gosta de falar aqui no Brasil, né?
Não, mas eu acho que eles tiveram sim, cara, influências do blues.
Sim, claro, porque eles tinham influência do rock. O rock tem influência do blues.
Não, tem mas uma influência eu... básica, porque blues não são basicamente três notas.
Uhum.
Caraca,
a maioria das músicas do Beatles também.
Não, mas até aí punk rock então é tudo blues, né?
Não, mas punk rock eu acho que são.
Punk rock nota. Na verdade é uma nota só, é.
Ah, mas uma nota. Uma nota de Gilberto Gil, que é bem timbal, cara. Vocês estão misturando tudo, meu
irmão. Tim, tim, dum, dum. Tá vendo?
É, exato. É uma nota só, velho.
É outra parada.
Cara. Ah, cara, uma correção. Essa é o While My Guitar Gently Weeps é 68, não é os anos 60. 78 que eu falei, eu acho.
Sim, cara, agora é legal você observar o Beatles, porque ele é meio que como ele é uma banda que tem muito apelo visual, né? Tem o George Martin, que escreveu...
Não, por favor, não use essa piada. Eu tava quieto, cara. Eu tava quieto, eu juro.
George Martin é o nome do acho que é...
O quinto Beatle, que é o empresário deles.
O empresário deles. Só que, você sabe, né? George Martin, na verdade, ele escreveu também o Crônicas de Gelo e Fogo.
Inclusive, o nome Beatles... As pessoas acham que vem de insetos, mas na verdade vem de beatnik, que era uma cultura dos anos 50 nos Estados Unidos, de poetas transgressores que romperam com arte e tudo mais.
Ah, é
por isso, achei que vinha do Pusquinha.
Mas o Beatles, ele era também uma mistura da porra, cara, entre os participantes. Porque, por exemplo, o John Lennon e o Paul McCartney, os dois tocavam umas paradas totalmente diferentes, cara. Por exemplo,
as músicas solos que você diz, assim, não solo, mas de autoria do John Lennon.
O John Lennon fazia uma música mais revolucionária. E o Paul McCartney fazia uma música mais, sabe?
Romântica, até.
Exato.
O George era mais psicodélico e... Exato.
E o Ringo
tocava na bateria.
Cedia o estúdio, Ringo.
Agora, cara, é legal assim você observar os Beatles, porque logo no início dos anos 60 ele não tinha nada de psicodélico, nada de contraversor, nada de crítica social. Ele falava de coisinhas felizes do dia a dia, sabe? E ele explodiu nos Estados Unidos por causa disso.
Que fazia as músicas, pô, eu acho.
É, cara, essa época dos Beatles, eu só gosto de um CD dos Beatles, que foi o que eu escutei hoje.
Inclusive, eu indico muito um filme aqui, que é O Menino de Liverpool, que a história é biografia.
O Garoto.
Menino.
Garoto.
Biografia de John Lennon, cara, muito bom filme.
Observando os Beatles aí, você vê que logo em 65, né, ou em 66, ele começa a procurar uma parada mais alucinógena, né, cara? Ele lança Revolver.
Já tinha Sgt. Pepper aí, não?
Não. Isso daí é 67, eu acho.
Eu acho que é 68,
né? Sgt. Pepper é foda.
Eu tenho, original, isso, cara. Se lembra...
Eu gosto de marcar, assim, 65 pra frente, início do período hippie, cara. Porque aí, olha só... Em 64 sai The Who, certo?
Já.
Em 65, Jimi Hendrix começa, The Doors começa. Em 66.
The Doors, olha aí, trazia as raízes, hein? Porque eles tinham piano, essas coisas todas mais clássicas.
E até Bossa Nova, né? Eles eram muito inspirados pela Bossa Nova, o The Doors.
Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road.
Ele era muito louco, The Doors. Eu gosto de The Doors.
Também gosto muito.
Riders on the Storm.
O The Who é da abertura do CSI?
É.
Muito bom.
E é o The Who que quebra os instrumentos depois. Inclusive tem um vídeo foda. Tem um vídeo muito foda do The Who tocando nesse programa de auditório. E aí no final do que eles acabam de tocar a música, eles começam a quebrar o amplificador, a quebrar os instrumentos, e o apresentador fica assim todo sem graça, sabe? Ah, que legal, não sei o que, The Who. Aí os caras começam a quebrar tudo, ele fica com a cara de cu olhando assim. Ele vem com um violãozinho assim, sabe, pra brincar. E aí o vocalista do The Who, que eu não esqueci o nome agora, arranca o violão do apresentador e começa a quebrar.
É Roger Daltrey.
É muito bizarro esse vídeo, cara. Tá aí no link, tá aí na descrição do curso.
Cara, eu não entendo esse negócio de quebrar instrumento, cara. Foi mal, assim.
Só quem tem dinheiro, né?
É pra opção, cara. É pra mostrar que, né? Movimento rebelde.
Meu Deus.
Nossa.
Eu também não vejo muito sentido,
não. Me dê outra, por favor. Foda-se a sociedade.
Cara. O cara tava cagando dinheiro, cara. Pô, ele podia
passar. Em 66, Black Sabbath.
Não,
porque a gente não vai se aprofundar no metal, né, cara? Porque se a gente entrar no metal, a gente não sai hoje. Então a gente provavelmente lá pra frente vai fazer um cast só sobre metal e suas vertentes. Mas Black Sabbath, a princípio aí, em 66, ele era uma banda de hard rock, né? Que tentava buscar aí... 68,
na verdade.
De 68, Black Sabbath?
Exatamente, de Birmingham.
Tem certeza?
Tem. Pô, cara, eu sou muito fã do Black Sabbath, cara.
Tá bom. Mas sim.
Não, sabe por que eu sei? É porque 68 é um ano, tipo, épico, que é o ano que Luther King é assassinado, um dos Kennedys é assassinado. É, a guerra do Vietnã tá, tipo, no auge. Tem a primavera dos povos aqui na Europa. Enfim, 68 foi um ano que o mundo praticamente explodiu, assim dizendo. Foi um ano marcante. Uhum. Então, eu foi gravei mesmo, como...
Porque eu tô olhando aqui, o Led Zeppelin começou... Deep Purple começou...
Deep Purple. A banda Elf também, se não me engano, que é a banda do... Na época era a banda do Dio.
Led Zeppelin, que misturava, né, o blues com o rock. Ele se categorizava
Blues Rock. É porque isso daí é hard rock, né, cara? Quando você pega o blues e acelera, vira hard rock.
Cara, depende, guitarra. Assim. Tudo bem, deixa aí.
Não, se você acelerar com guitarra.
Porque o Led Zeppelin tocava muita coisa psicodélica também.
É mesmo. mesmo. É muito escroto o Led Zeppelin.
Eles diziam que o ritmo deles era um blues rock.
Cara, vocês querem apanhar mesmo, né? O cara acabou de falar, é muito escroto o Led Zeppelin, cara, acabou, meu cara.
Ah, é, não é não, cara, Led Zeppelin é foda, velho.
Não, é legal, cara, mas assim, no início dos anos 70 eles começam a fazer as músicas de 15 minutos, maluco.
Pô. Sim, cara, porque o rock psicodélico é isso aí, maluco. A porra do não. Pink Floyd tem umas músicas de 8 minutos, 9 minutos.
Isso daí é mas rock progressivo, cara.
Não, cara, não. O rock Led psicodélico é cheio de músicas longas, cara. O Stairway to Heaven tem 8 minutos.
Sim, Stairway to Heaven é progressivo.
É progressivo?
Não é psicodélico, não.
É progressivo. Pera aí, ó, definam pra mim rock progressivo. Que eu
rock progressivo é quando eles tentam tornar o rock uma arte quase clássica, sabe? Steve Vai, que fica tocando com orquestra.
Exatamente.
Fazem instrumentos orientais, muitas vezes.
Diferencia pra mim em jazz. Progressivo, cara... de punk.
Uxi! O punk, ó, o punk é...
Não, porque, pra mim, Pink Floyd é punk.
Não, ele é punk... Ah, não,
pelo amor de Deus, cara.
Não, Pink Floyd é punk e progressivo.
Meu Deus, cara.
Então ele é aquele cara sujo que toca violino.
É, porque algumas músicas dele são...
Ele é o mendigo da esquerda.
O comportamento dele... O comportamento dele é de uma banda de punk com crítica social e tudo isso, mas ele ainda tem o formato de uma banda de rock progressivo, né? Que é aquele rock que tem uma pegada mais clássica, que tem.
Cara, um rock psicodélico é diferente de rock progressivo, cara.
Rock psicodélico, eu vou dizer uma banda pra você aqui de rock psicodélico.
Porra, você já disse, cara. A porra do Pink Floyd é rock psicodélico, cara.
Pink Floyd,
ele tem
fases de rock psicodélico. Exato, cara. Uma banda dessa época, como tinham muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo, ele não pertencia só ao estilo musical, como é hoje. Você chega assim e fala, tal banda...
Pink Floyd que não é psicodélico.
Nica, ó, diga.
O quê? Cita uma banda, tu quê?
Me diga uma música. Cara,
mas aí você... O rock psicodélico ainda é definido só por falar sem nexo, cara.
Diz aí, Nica.
Vai, diz aí uma música só.
Eu acho que a própria Another Brick in the Wall não é psicodélica.
É verdade.
Ela é bem clássica. Até a temática dela sobre educação.
Uhum. Caralho, não.
Normalmente psicodélico, eles
exploram
alucinação.
Assim, Reinaldo, quando eu ouço rock psicodélico, a sensação que eu tenho é estou drogado. E quando eu ouço Another Brick in the Wall, eu falo, pô, que música chata.
Deixa eu tentar traduzir. Psicodélico é tipo Coldplay.
Wikipedia aqui, Wikipedia. Na Inglaterra, o grupo Pink Floyd vem desenvolvendo desde 65 rock psicodélico dentro da cultura underground local.
Tá bom.
Não, tá aqui. Pink Floyd atingiu sucesso nacional com sua música psicodélica e progressiva.
Caralho, não. Duas vertentes do Wikipedia. Fudeu. Acaba agora.
Rock progressivo.
Assim, você pode considerar que tem elementos.
Pink Floyd, ele é rock progressivo e rock psicodélico. Porque é o seguinte, o rock psicodélico, normalmente, sabe o Revolver do Beatles? Então, você vê que ali tem instrumento tipo pandeiro, sabe? Uma parada mais estouca.
Sgt. Pepper, né? Sgt. Pepper acho que é o auge.
uma parada mais assim, e geralmente não tem nenhum fundo de crítica assim, cara.
Agora, mano, peraí, só pra minha cabeça se coisar aqui. Janis Joplin e Jimi Hendrix eram psicodélicos.
Jimi Hendrix, o primeiro álbum dele era. Depois...
Peraí, você vai dizer que Jimi Hendrix tem... Não, cara, você vai dizer que Jimi Hendrix não é psicodélico.
Não, o Reinaldo, as coisas não são feitas de preto e branco, não, cara.
Sim, eu
não,
sei, mas você tá me dizendo.
Isso aí veio o rock.
Acontece que a parada, se você faz, por exemplo, você tem 9 CDs, você faz 8 CDs psicodélicos e um CD, sei lá, de heavy metal, você vai dizer que aquela banda é psicodélica.
Mas não, você vai falar que ele tem 8
CDs. É tipo o Skank, ele cantando reggae
é um. É, velho. Você
não, falar não, que cara, ele...
peraí. Não, cara.
Entender, cara, que essa época dos anos 60, 70, é uma época que a mídia tá se desenvolvendo muito, que a televisão começa a chegar quase que no mundo todo. 50 a televisão já surge, mas 70, vai lembrar que no Brasil pelo menos chega a TV colorida, assim dizendo. Que é a época da Copa de 70, por exemplo. Então, nessa época, o jornalismo ele cresceu muito e ele queria classificar basicamente tudo que ele agrupava. E a cultura pop era algo que o jornalismo estava interessado. Por isso surgem muitos rótulos. Só que era quase impossível prender essas bandas a rótulos, até porque quando elas serem muito transgressoras, elas estavam querendo sair desse rótulo.
Eu aceito se você me disser assim: Pink Floyd é uma banda psicodélica, mas depois foi se desvirtuando pro rock progressivo. Eu até aceito isso. Agora, você dizer que ele é uma banda de rock progressivo e psicodélico, aí é foda pra mim, cara. Aí eu
não consigo. É, cara.
Não,
mas
cara, não é, velho. Você pode até me dizer, por exemplo,
Pink Floyd, ele é uma banda progressiva.
De você classificar as coisas por um gênero só existe hoje em dia, porque o cara começa a banda e fala, eu sou uma banda de hard rock, eu não toco...
O Pink Floyd, quando começou, falou assim, eu sou rock psicodélico. Acabou. Não, aí depois... Foi se divirtuando, cara, pra
mim. Não existia rótulo de
bloco. Sim, não existia rótulo, mas o que ele fazia era isso.
Sim, depois ele fez.
Sim, então você vai me dizer que ele é uma banda. Ele começou como rock psicodélico, depois desvirtuou pro rock progressivo.
Que nem
o então, que nem o Metallica. Então. O Metallica não é mais hoje em dia do que era antes.
Eu acho que essa discussão tá indo pra cá do caralho. E eu gostaria que os ouvintes dessem sua opinião. Se você acha que é psicodélico, escreva nos comentários. Se acha que é progressivo, escreva aí. Vamos deixar essa a pica agora é do
ouvinte. Não, acho que não é nem questão disso. Existem álbuns dele que tem mais tendências psicodélicas e tem álbuns que tem mais tendências progressivas, cara. Mas é o seguinte, Reinaldo, você não vira assim e fala você é artista, você é sei lá o quê. Não é assim, cara.
Mas ele começou
com o Picasso,
depois ele foi...
Não, então você vai falar pra mim que Picasso, por exemplo, quando ele fazia...
Ah, sei lá, não conheço nada de Picasso.
É, ele fazia retratos, né, cara? E depois ele foi fazer uma parada mais pro... Pro cubismo, né?
Sim, então, começou com um negócio e foi pra outro.
Então,
cara, ele foi misturando.
Galera, basicamente, o que a gente pode falar é o seguinte. Progressivo é mais voltado pro som da banda. Psicodélico é mais voltado para os temas abordados pela banda.
Exato.
Ou seja, dá para uma banda ser progressiva e psicodélica ao mesmo tempo, cara. Porque o progressivo é aquilo, você aderir a elementos clássicos na banda. E desde o início, Pink Floyd tem elementos clássicos na banda, como origem do jazz, da música clássica. Porém, os temas das músicas voltavam para a subjetividade, para a loucura, para obsessão, alucinação.
Led Zeppelin, por exemplo, eu acho que ele tem temática psicodélica, mas sempre teve estrutura progressiva, entendeu?
É mais ou menos isso. É nessa linha mesmo.
É o seguinte, é porque existem diversos rótulos, cara, pra essas coisas. Mas quando o cara tá fazendo, às vezes ele não se preocupa em dizer o que ele é. Entendeu?
Tá bom, tudo bem.
Não é tipo o Restart que fala que é rap rock.
Falei. Vocês falaram agora há pouco que vão fazer. Se a gente for falar de rock, a gente vai ter que fazer um outro programa. Cara,
e vai, né?
Eu vou comprar 3 pacotes de pipoca, 2 Coca-Cola, vou ficar só ouvindo vocês falar de Restart.
Não, cara, eu só vou falar uma merda, produto da mídia, assim como o Rolling Stone.
Não, calma, eu já vou fazer.
Proibiu, a japa proibiu. Então foda-se a japa.
Então, cara, mas toda essa revolução, vale lembrar aqui uma coisa que a gente não comentou, né? Que por trás de toda essa música existiu uma guerra, né, cara? A guerra do Vietnã. E ela que motivou muitas letras antissistema, né? O comportamento antissistema e toda essa questão, assim, né? Taxar. Tipo assim, dizer que é mesmo o seu patrão, ele tá ligado com o governo.
É tipo, sabe? O Tropa de Elite da música, né? Hã? O Tropa de Elite, cara, faz crítica ao governo e tudo mais.
É, né? Não. Eles são os maconheiros, cara.
Eles fazem protesto contra o governo e tudo mais.
Mas Tropa de Elite faz parte do governo. Mas tá, bora puxar.
Tá, bora. Esquece.
Olha. O que é que o grande promotor do movimento hip, né, foi o John Lennon, e algumas outras bandas, lógico, puxaram e tudo pra isso, mas ele foi o grande líder. Se você tivesse que falar uma pessoa, era ele. Até nem os Beatles por um todo, mas ele em si.
Falar então, em Beatles, cara, só um outro adendo. Outro filme que eu indico também é Across the Universe, que fala sobre a trajetória dos Beatles. Ótimo.
A música é muito boa também.
Sendo subjetivo, mas fala.
Não, ali é a trajetória dos Beatles. Foi mal.
Hã?
Ali é a trajetória dos Beatles. O Across the Universe. É a trajetória dos Beatles.
É, né? E no final, eles têm uma lésbica no grupo?
Não, mas aquele filme é uma referência a tudo, a história dos Beatles. Por exemplo,
eu
aquela
sei,
parte.
Mas é subjetivo.
Lá, eles vão. Sim, tudo bem, mas quem sabe.
Qual cara, filme? The Wonders?
Não, Across the Universe. Eu sei, mas é subjetivo. Não é direto, né? Não é, exemplo, tipo, aquela, esse daqui é o Paul McCartney, esse daqui é esse Lakenzinho.
Aquela hora lá daquela maluquice dos palhaços e tudo mais, ali é retratando o festival de Woodstock, cara.
Sabe que mas eu... então, é uma maluquice.
É, velho. Eu não tô.
Mas acho que no rock, cara, os filmes normalmente são muito subjetivos mesmo. Tipo, não tem nem como entrar nessa questão. Que tem um filme The Doors também que é muito bom, de 91, do Oliver Stone.
Eu já
Stone.
Ouvi falar desse filme, mas eu nunca
vi. É muito bom esse filme, mas ele é muito subjetivo. Tem muita coisa que não aconteceu e ele viaja muito na questão psicodélica da banda, porque o nome da banda, The Doors, é inspirado num livro, né? The Doors of Perception, As Portas da Percepção. Que era uma teoria lá de um. Cara, um guru meio louco. Não sei se é o Crowley, não. Aleister Crowley, não
Ih,
lembro.
Ih, rapaz, olha aí. Ozzy também se inspirou nele fazer, né?
Sim, é Mr. Crowley.
Bora botar, exato.
É, mas não, eu só falei desse filme porque.
Tá bom.
Stop, ok, né? Ok, valeu.
mas então. O John Lennon, ele taxava, né, tanto o governo, como o seu patrão, como o seu pai, em uma coisa só, e chamava isso de sistema. Então ele criou um inimigo comum para a juventude. A juventude se uniu, saiu de casa e começou a usar drogas sem parar. Isso daí foi um movimento hippie.
Valeu, resumiu tudo, né, velho?
e na verdade, essa revolta dele surgiu com o governo não obedecendo o povo, né? O povo não queria que existisse o que... Os Estados Unidos nem a Inglaterra apoiassem a guerra do Vietnã, e mesmo assim o governo tirou algumas pessoas de casa e falou: ó, vai pra lá e morra, sabe?
Então... Cara, Gabriel tá louco, velho. Tá muito doido mesmo.
Por que, cara?
Você tá no modo sintético, tá resumindo tudo no modo mais for dummies possível.
Mas é assim, cara. O grande ódio ali nos anos 60 foi isso. Tipo, o povo que deveria controlar o governo não estava mais controlando. O governo falou que
ia o povo controlar o governo.
Em teoria, é isso que deve acontecer, cara.
Em teoria,
é isso que deve acontecer.
Na prática, a democracia é só quando a gente vota num ditador que vai governar a gente.
E o pico dos hippies foi o festival de Woodstock, né, cara?
Inclusive, cara, sabe qual era o slogan do Woodstock?
O quê?
3 dias de paz e música.
Meu Deus.
Olha aí. Foram 3 dias
inclusive...
de lama e mijo, né?
Lama, olha aí, mijo. Olha aí, eu vou botar o link no post aí. Olha aí o cartaz.
O post. Era um cartaz vermelho, não era?
Era. Com uma guitarra e uma pomba branca da paz.
Né? Vermelho? Como é que os macartistas deixaram isso aí acontecer?
Olha aí o post.
Não, o macartismo foi anos 50. Cara.
Mas não, eu digo como caso aos comunistas em geral. O cara bota um pôster vermelho pregando a
libertinagem.
Sim, já tinha gente sem sutiã na rua, cara. O que, que o cara vai fazer?
Eu acho engraçado comparar o cara vai
aplaudir, né, Gabriel?
É, eu acho engraçado comparar o Woodstock, por exemplo, com o Rock in Rio. Entendi. Quer ver um exemplo?
Não.
É porque muita gente fala, ah, porque o Woodstock seria um ótimo festival, que não sei o quê, mas as melhores bandas foram as bandas que recusaram. Beatles, isso. The Doors, Led Zeppelin, Jethro Tull, Bob Dylan.
Só os únicos grandes que participaram foram The Who e o Jimi Hendrix, né, cara, que finalizou o festival, mas...
Sim, ainda assim o Jimi Hendrix, ele finalizou, né, tocando o hino dos Estados Unidos de uma forma...
Mas foi proposital, né, cara?
Exatamente. Aliás, isso é crime, tá, gente?
Por quê?
Qualquer alteração de hino nacional é crime, sujeito à cana.
Sério?
Uhum.
Caraca, mas o próprio Pepeu Gomes já tocou o hino do Brasil na versão...
Porra, o Lobão também, cara, o Lobão também tocou.
Não, mas aí é que tá, no Brasil a gente não segue regra, né? Tanto que tem uma outra, que é proibida dar nome de pessoas vivas para ruas ou pontes, etc.
Caralho.
Na barra agora tem a ponte Oscar Niemeyer. Tudo bem.
Ele já tá quase lá.
Já tá quase.
Se eles quisessem colocar o nome a ponte Niemeyer, tudo bem, porque ele já tá metade morto, cara.
Ah, tudo.
Só falta alguém dar uma cutucada nele que ele toma um susto e morre, né?
Só falta alguém avisar pra ele, senhor Oscar, já foi, né? Um abraço.
Ele já conversa com anjos e humanos, sabe?
Tá entre o da realidade, né?
O Woodstock.
Então, é bacana a gente ver isso, porque eu acho que o Woodstock também é um grande divisor de águas, cara. Ele acontece aí no final dos anos 60, e ele vai dividir, pra mim, o início do rock progressivo e o rock, o que eu considero rock psicodélico, né?
Divisor de águas essas, paz, né? Águas que são lama e urina.
Isso, muita lama e urina, cara. E AIDS.
Santana,
AIDS foi... Ah, isso foi disseminado aí no Woodstock.
Tinha um macaquinho lá, né? Feliz.
Sobrou.
Ah, esse foi um macaquinho. Aí fudeu.
Foi mal.
Proibiu. A japa proibiu. Então foda-se a japa.
Então, as bases do heavy metal estavam se formando nos anos 70, né, cara? Porque o Led Zeppelin estava se popularizando muito. O Queen, o Cream, o The Animals, The Doors. E isso daí tudo hard rock, né? A parte mais pesada do rock.
O Recife de Cinco.
Pô, esse jogador que era do Guarani, é o Creedence.
Creedence Clearwater Revival.
É, olha, as piadas estão cada vez melhores, velho.
Porra, vocês não sabiam que tem um jogador chamado Creedence?
Não.
Vocês estão de sacanagem comigo.
Creedence?
O nome do cara
é Creedence. O cara joga no Guarani. Isso é um evento,
cara. Isso é bizarro.
Aumenta, sabe onde eu acho que começa o hard rock? Sim, não que comece, né? Mas a primeira música, assim, que dessa época que eu acho que puxa muito disso é aquela Helter Skelter dos Beatles.
É mesmo. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? You ain't no guy.
Ela é muito hard rock.
Inclusive tem até uma polêmica nessa música, né? Que parece que um bocado de gente se motivou e tudo mais.
Tem umas lendas assim por trás da música, né?
E ela motivou um assassino lá, um grupo de assassinos.
É, isso mesmo que tu falou.
Ele disse que ouviu uma mensagem subliminar na música dos Beatles e começou a matar. Matou inclusive uma atriz de Hollywood muito famosa na época, que tava grávida. Ficou horrível.
Eu botei até um link aí, tá? É do.
Do Cacho. Cara,
esquece esse cara aqui. Esquece esse cara.
Bandas fodas que vieram aí nesse período, cara. Aerosmith, foda. Black Sabbath, AC/DC. Fogos pro AC/DC.
Scorpion.
Rainbow.
Cara, vamos uma parada.
Led Zeppelin também tava aí. Judas Priest. Alice Cooper.
Do hard rock eu chuto a banda Rainbow. Não só por causa do Dio.
Tem o Rush
tá
também.
Bom.
A Rainbow do Dio.
Hard rock é muito bom. Eu quero me ater ao Aerosmith. O Aerosmith é que o vocalista tem uma boca bizarra. Tá no American Idol agora?
American Idol?
Deve ser, cara. Provavelmente é aquele Iggy Pop.
É ele mesmo.
Ele tá no American Idol?
Pera aí, é o Iggy Pop?
Meu Deus, cara.
É ele? Tô chutando.
Não, cara, é um cara que tem. Que tá como jurada. Que parece aquele roqueiro nacional.
Ele tá no. Ih, o cara fudeu.
Ah, Steve Tyler.
Steve Tyler. Esse cara é muito estranho.
O fogo pro Steve Tyler.
É, cara, tá difícil aqui. Esse São João na Bahia, é isso aí.
Esse cara é o. Como é o nome do vocal aí? Tá bom. Então.
Rolling Stones é. Puta, é Mick Jagger.
Esse cara é o Mick Jagger que não deu certo, né? Vocês já viram a cara dele? É igualzinho.
Eu odeio Mick Jagger, cara. Eu odeio o Rolling Stones.
Essa música Aerosmith, ela é a banda, eu vi top uma vez, da MTV. Muito bom, saudade. Eles têm três músicas iguais, assim. Tipo, iguaizinhas, velho. É uma Crazy e mais duas que eles fizeram cópias da música. Eles... Qual?
Bring On.
Sim. Pera aí, rapidinho, só pra constar, o Guns N' Roses é o quê?
Guns N' Roses é anos 80, é hard rock.
Ah, é hard rock? Então.
Sim. Então a gente cita o Van Halen, Iron Maiden, né? Dizer, se for assim.
Outra era do hard rock, o Guns N' Roses.
É.
Final dos anos 80, eles são os 90.
Isso. Segue aí no comando.
Final dos anos 70 veio o Van Halen também, Iron Maiden, Metallica, Megadeth e aí vai.
Uhum. Então... Puta, tá difícil, cara.
Não, fogos para Metallica e Megadeth.
Exato, Megadeth e Metallica.
Tá. Sim, perfeito o timing.
Então, você vê aí que os anos 70, ele tem um rock muito, muito pesado, né? Muito diferente dos anos 60, que era uma parada mais viagem mais louca de drogas, de... né? Ervas, medicinais, puxou também pro lado oriental, trouxe instrumentos da Índia, sabe? Os anos 70 é do rock álcool e drogas, cara. Tanto que ele foi o palco do movimento punk, né, cara, os anos 70. Uhum. Que, na minha concepção, não é um movimento que surgiu e o rock traduziu ele. Pra mim, ele foi um movimento inspirado no próprio rock, entendeu?
Fogos pro punk rock.
Tipo assim, eles viam a atitude agressiva do rock, ou a juventude, e tentavam refletir em sua própria vida.
Não, isso eles elevavam essa agressividade à décima potência.
e aliavam ao fato de não saberem tocar nada.
Exato. Ele chegava assim, sabe, no lugar onde aprendia no músico. Tio, me ensina a fazer um lá. Aí eu te ensinava, valeu, tio. Aí tá lá, 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 lá.
Isso, exatamente isso, cara. É, o punk rock, cara, ele não. O punk, o movimento punk, ele não tem ideologia nenhuma, velho. O pessoal fala, ideologia punk, não existe. Ideologia punk foi surgir depois do movimento
punk. A única ideologia do punk é se droguem o filho até.
É o dadaísmo, né, cara? Música, ó.
É, o dadaísmo na música, é autodestrutivo. Eles não querem nada, eles estão fazendo uma parada escrota.
Cara, você lembra uma coisa muito engraçada?
Tem uma música do Ramones, cara, que é muito bizarra, que é a Wanna Be Sedad. Wanna be sedad. Beleza dessa porra é muito, muito bizarra. O cara tá maluco porque ele quer se drogar, não tá mais aguentando. Puta que pariu, é foda. Pô,
assim, eu posso só fazer uma correção sobre o Woodstock rapidinho?
Vai lá.
A gente esqueceu de citar um. Você falou que só teve dois grandes no Woodstock, pô, tem um que é um gigante. E é Santana. Bem psicodélico. Santana.
Eu falei, mas só que, tipo, fui meio que abafado, sabe? Pelas chuvas calorosas.
É, tem o Santana, mas só que eu não consigo achar ele no YouTube, porque quando
eu
o Santana, eu só acho, sei lá, Farmácia Santana.
O Santana, pô, cara, tá o álbum dele, Supernatural, é recente, mas é...
Eu não penso não, cara.
O Santana tem que mudar de nome. Pra,
é recente esse álbum? Então, o Santana é bom, porque além dele ser brasileiro, né? Além dele ser gente como a gente...
Nossa.
Caralho. O não, ele, Santana ele inspirou é várias coisas, galera. Né? O Santana inspirou eu várias coisas, farmácia, falar. Carro, caralho,
olha aí, Nico. Eu posso falar que o punk rock me estragou.
Ih, rapaz.
Porque quando eu tocava violão, né? Aí eu simplesmente comprei uma guitarra, juntei a grana, comprei. Só que aquilo, você não faz as mesmas notas na guitarra quando você faz no violão.
Não.
Até dá pra fazer, mas só que assim, o modo de tocar é diferente, sabe? Você valoriza muito os riffs na guitarra, ou dedilhado. Aí eu comecei, eu falei, pô, tem que pegar uma música que tenha riff fácil. O que que eu peguei? Punk rock. Ah, eu fui pra Ramones. Blitzkrieg Bop. Cara, é simplesmente dois dedos em uma posição aleatória e descer duas casas e, já, e voltar. Ó, duas casas aqui, duas casas abaixo, duas casas aqui, duas casas abaixo. E fica repetindo essa música toda. Fica... Cara, eu falei, caraca, eu sou um gênio. Eu falei, vou tentar tocar com meu dedo nessa posição aqui que eu nem sei o que significa. Eu criei inúmeras músicas, eu escrevi nos cadernos, músicas de dois riffs. Na verdade, as minhas eram mais sofisticadas, tinham quatro riffs. Era um punk quase progressivo, sabe? Mas eu achava que eu sabia tocar alguma coisa e não sabia tocar porra nenhuma.
É, cara, eu acho que o movimento punk, ele foi, assim, vai ter muita gente que vai ficar chateada comigo, porque o movimento punk, depois de um tempo, ele começou a tomar, quando ele foi mais pro lado da Inglaterra, né, porque o Ramones, ele é americano. Eu achava, minha vida toda, que o Ramones era inglês, cara.
Não, Sex Pistols que
é. É, exato. Quando ele foi pro lado da Inglaterra, ele começou a tomar um tom mais de protesto, e aí o movimento punk começou a tomar mais forma, e se tornou um movimento...
Aí com apareceu o Fala Bela, né, lá no Machado e tudo mais.
Eu achei que apareceu o
Gato Dalabella.
Ah, é, Dalabella. Dola,
você. Eu tenho uma dúvida.
Você traiu o
movimento. Aí puxa o um machado, puxa umas correntes. Que bizarro, cara.
Ô, Gabriel.
Pô, eu achei que tinha aparecido o Supla.
Ah, e o Supla é rebelde sem causa, né, cara? Não é preciso falar.
Mas que tem que falar punk? Maluco, é, moicano.
Moicano e fim do rock, né, cara? Porque foi um movimento...
Fim do rock não, pelo amor de
é,
Deus.
É, cara, é sim. Depois daí, o rock tradicional não existiu mais, porque foram não, tantas não, bandas cara. Surgindo, cara. Foram, mas entenda o que eu quero falar, calma, antes de você me julgar. Foram tantas bandas surgindo de uma vez que o rock tradicional, classificado só como rock, não existia mais, cara. O cara se chamava, sei lá... Eu sou rock um pouquinho diferente, então sou rock sei lá o quê, porque era mais fácil de vender, entendeu? Então, era o rock tradicional depois daí, nos anos 80, por exemplo, não existe mais bandas que se classificam só como rock, entendeu? Elas têm que escolher uma definição antes dela entrarem, eu sou pop rock, eu sou só rock.
Não, você tá puxando um negócio muito... Primeiro que as bandas que estavam tocando na época do heavy metal e do hard rock continuaram tocando. E
não.
Depois que vieram mais bandas de hard rock e heavy metal, mas aí as pessoas estavam no foco do punk, então, sabe? Mas depois voltaram a fazer sucesso. Por exemplo, o Metallica tá aí até hoje.
Não, mas Metallica
tá coisa, é mas... Não é tá a mesma coisa, né? Mas tá aí, cara.
Metallica
não é. AC/DC tá aí até hoje também, tocando.
É, o AC/DC tá aí até hoje...
Inclusive a mesma parada, eles não divertuaram que nem o Metallica. O AC/DC tá lá, Angus Young, tá até hoje pulando, tocando, pulando. Tá maluco, cara. E até hoje de uniforme de colegial.
Mas você não tá entendendo, eu tô falando que depois daí não surgiu mais rock como se conhecia o rock clássico, entendeu?
Cara, não sei não, cara.
Olha, sabe aquele, se eu for cara, falar um
do hard rock café, não Oi? Tem mais aquele tipo de rock, do hard rock café que você sobe na mesa pra dançar. Tem outros tipos, mas aquele não tem, entendeu?
É, eu acho que, sabe, pra mim, do movimento punk pra cá, cara, virou banda de moleque e, sabe, perdeu o art rock, sabe? Perdeu
Olha,
o que...
Sabe um estilo de rock que você pode até atacar, mas que pode ter algo mais próximo disso, até por causa da influência, é o indie rock britânico, porque o indie rock que a gente conhece normalmente são bandas muito bizarras, que só fazem bizarrices pra ser indie, pra ser independente, assim dizendo. Mas na Inglaterra tem muita banda que ela tem aquela levada de Beatles, Rolling Stones, sabe? Algumas até Jimi Hendrix. É o mais próximo que você vê hoje em dia de um rock mais puro, assim dizendo, ou mais clássico. Não, não é nem puro, acho que puro é um termo muito ruim. Mais clássico. Mais próximo são bandas de rock inglesa, que até o que eu escuto, se for falar rock atual, o que eu escuto é isso, entendeu?
Agora, agora, acho que até as bandas de punk rock, elas tiveram um certo valor nessa época, pelo seguinte...
É, cara, desculpa, eu falei, realmente não tem nada mais nada, novo... Só... Verdade, até mesmo que depois veio o New Wave, né, e aí...
Mas eu gosto do New Wave, mas sim... mas, cara, nessa época aí do punk rock, né, cara, os meninos começaram a fazer músicas e tal. Quando chegou no rock britânico, começou a fazer músicas de protesto. E isso daí, pra mim, foi o único mérito do punk rock, cara. São as músicas de protesto britânicas, sabe?
Uhum.
Que eu acho que...
A mais famosa é do Pink Floyd.
Né? O Breaking...
Claro.
Ah, sim...
Eu achava que a mais famosa era a North in UK.
Se você movimento. For pensar em uma música.
Eu sempre penso na arte UK, cara. Quando fala assim.
Não,
não, mas
vai na rua não. E pergunta pra 100 pessoas. É, a música de protesto, punk rock. Eles vão falar nada Breaking the Rock. Head is blown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me?
Eu que não conheço nada de rock, não conheço essa narco UK, mas conheço.
É, exato. Até porque é uma produção extra. Extra música, né? Eles fizeram um clipe foda. Uhum. E teve todo esse apelo. Mas eu acho que esse é o único mérito do punk, né, cara? O punk dá pra ir.
Ainda mais aqui no Brasil com o Falcão regravando, né?
Atirei o pau no gato. Agora, esse clipe aí do Another Brick in the Wall foi bem lembrado, porque ele foi a inspiração pra aquela quadrilha que atua recentemente no Brasil, fazendo salgados, coxinhas, etc, com carne humana, né? Eles viram e nesse clipe aí.
No clipe das crianças.
Pô, cara, para de ficar com coisa bizarra.
Caralho.
Os anos 70 é depressão pura, né, velho? Drogas e o rock... Ah, não, anos 80.
Anos 80. Anos 70, assim, é esse lance que você falou, das drogas e da psicodelia, mas nos anos 80 ela culmina numa depressão e que reflete no mundo todo, porque anos 80 foi um ano de crise econômica, de uma série de prejuízos mundiais, assim dizendo. Era o final da Guerra Fria, praticamente. Os Estados Unidos já estavam tentando empurrar aqueles argumentos de guerra espacial, por exemplo, pela goela das pessoas e não tava dando certo. Foi um giz em a década perdida. Eu acho que isso culminou pro goticismo crescer no rock também.
Isso, anos 70 são isso daí, né, velho? A heroína e álcool.
Mas eu só uma dúvida aqui, rapidinho, sem querer até o assunto. O grunge é o punk que sabe tocar, é isso?
O grunge surge nos anos 90, cara.
O grunge...
É aquela música suja.
Eu acho é a mistura que o dos anos 60 com os anos 70.
Eu acho que o grunge é uma mistura do surf music com punk rock, tá?
O que é que você acha?
Grunge, ele cai muito pra subjetividade. Ele pega aquela parada psicodélica de falar da subjetividade, mas não necessariamente de cair no lance da obsessão e da loucura. claro que sempre vai ter algumas músicas que podem cair, mas ele quer falar de si próprio. Você pega o próprio Nirvana, que é o maior expoente do grunge, e você vê músicas que falam da infância do Kurt, sabe? Ele falando de como ele ficava puto que os pais iam pra um show e deixavam ele na casa da voz.
É, mas...
com músicas em que ele fala que ele tá alimentando o papagaio dele, sabe? É subjetividade extrema.
Não é subjetividade, cara. Eu acho que o grunge, ele é um estilo de música high school, sabe?
Não, acho que o grunge é o cara que tá fudido na merda, alcoólatra, fudido, sabe?
Mas o moleque não tem nem 15 anos.
É muito depressivo, cara. A porra do grunge é muito depressivo.
Assim. Não, mas ele apela muito pra depressão e pro...
puxando do blues.
Uhum.
Eu não consigo ver blues ali, não.
Não, tipo... A questão da depressão, não...
Ah, tá.
Mas assim, eu acho que o cara do blues, ele tá depressivo porque ele é obrigado a trabalhar e cortar o dedo dele, sabe? E não pode sair na rua e sentar num lugar...
Eu acho que o blues é mais preconceituoso pessoas. Por causa do... Nem por causa de ficar trabalhando, mas por causa da questão racial mesmo, cara.
Sim, eu sei, é do sofrimento, né,
isso,
cara?
Isso, é. Agora o grunge não,
o grunge é... Eu não pude ir pra festa do meu amigo, estou triste no meu quarto.
Não, sabe o que é, cara? O grunge é tipo esse rockzinho que tá tendo hoje de NX0, não sei o que, só que ainda vai pro lado que presta um pouco, sabe?
Ah, hoje caramba, em dia não presta.
Sinceramente,
eu
não que falou.
Mas, cara. É.
Não, mas sabe o que é pior, cara? É que muita gente hoje em dia classifica bandas como post-grunge, que é basicamente isso, ver bandas como NX0 e, sei lá, tipo, às vezes até a Avenged Sevenfold, o pessoal vai e coloca um post-grunge junto com o new metal, sabe?
Mas, cara, se você pegar a letra do... Se você pegar, por exemplo, All Girl do Nirvana, sabe qual é? All Girl, All Girl, dun, dun.
É, Where Did You Sleep Last Night?
Isso. E pegar uma letra, sei lá, do NX0, daquela... Por que não me deixa mais? Não sei o que, cai, cara.
Não, cara, é a mesma coisa, cara. É porque o pessoal valoriza mais porque é mais velho. E não existe internet pra galera ser hater e esculhambar com a porra toda.
Sacou? Então, cara, olha só... Eu não gosto de Nirvana. Eu nunca gostei de Nirvana.
Tipo, tem uma época que eu gostei.
Mas eu tenho um respeito absurdo.
Mas sabe por que? Sabe por que Nirvana é melhor? Eu vou te dizer, cara. Porque o Nirvana é sujo. Esses rockers de hoje em dia não são sujos.
Pois é.
Eles são floridinhos, sabe?
Eles são depressivos de verdade. Assim.
Eu já entendi.
Eles
já
não
entendi,
fingem depressão.
Eu não entendi.
Já entendi. Essas bandas de hoje em dia é a mistura do grunge com glam metal, cara. Que eles são coloridinhos, que nem o glam metal, mas tocam paradas, sabe? Oh, minha menininha me deixou!
Pra mim, não é nem isso. É uma mistura, se você tá falando tanto do grunge, beleza.
Isso, galera, a gente não poderia se aprofundar muito nisso, porque a gente só vai até os anos 80, né? Nirvana é anos 90. Anos 90 a gente vai fazer um, acho que um cast sobre rock atual, seria melhor, né?
O Mangal puxou aí.
Então, galera, a gente vai encerrar por aqui. Antes de você ir pros comentários ou ir pros e-mails xingar a gente, porque a gente não falou
Heavy Metal
Roses, não falou do Heavy Metal. Então, só avisando aqui, a gente vai fazer um programa no futuro aí sobre esses temas, né? Sobre o rock atual e sobre o Heavy Metal. Então...
Programa esse que o Ojuara já escutou, inclusive.
O Ojuara
tá muito bom.
Ojuara, por favor, não comente pra não dar spoiler pros outros que aconteceu lá.
Então é isso. Afogados do... fofá essa leitura de e-mails que é referente ao nosso episódio de Mass Effect.
E hoje eu vou fazer o papel do Reinaldo, que faz um barulho maluco.
Isso porque o Reinaldo tá aqui, né? Ele ficou febril, ficou doente, ficou acabado e mandou sua mulher no seu lugar. Quem tá aqui hoje é quem?
Eu.
Se apresente, mulher. Ó, oh, mulher.
Sara, ué.
Sara, isso. A namorada cônjuge real, não a cônjuge fictícia do Reinaldo, olha aí. Cônjuge fictício, antes de você matar o Reinaldo, somos nós.
Gabriel é muito viado, né? Porra,
é impossível. Então, galera, então, pra substituir o Reinaldo, vamos colocar o Magal, que tá informado das novidades. Eu queria saber de você, Magal, nós temos algum recado para os nossos ouvintes dessa semana?
Nós temos, sim. Eu só não sei quais são.
Fala logo, cara, você sabe.
O nosso amigo Febril é incrível, né? Quando o Reinaldo some, é tudo, tudo é sobre ele. Ele participou do podcast de Tanguinha. Sobre qual foi o tema, Sara não sabe. Sara não sabe, não.
Acho que alguma coisa é o Dr. Sérgio. É, sério, Dr. Sérgio.
Exato, foi o troféu do Dr. Sérgio. Né?
Mas troféu pai do ano, na verdade, isso daí foi a piada deles lá. Vocês ouvirem, é bem bacana o podcast Tanguinha. Se você não ouviu, é assim, humor ligado no máximo. Assim.
Você ouviu, Sara?
Eu não. Podcast, coisa de perdedor.
Sara não ouviu, e isso explica porque não se separaram ainda. Então vamos aí! Gabriel, se você quiser mandar um e-mail para Afogados no Sofá, faz como?
Você manda pro Afogados no Sofá. contato@afogadosnosofa.com.
Tá vendo, velho? Tá vendo? Você me pergunta e você me atrapalha, você me julga. Fala, não, Magal não se esforça. É porque é difícil mesmo, velho. É difícil.
É, né, cara? É porque eu não falo os e-mails, eu sempre pergunto pra você.
Aí, tá vendo? Sara, você sabe o Twitter do Afogados? Sara tá informada.
Afogados no Sofá?
É isso, né? Mas se você quiser acessar direto o link, você coloca twitter.com/afogadosofá. Se você quiser buscar, você usa o @.
Ela é cool, ela é cool.
Ela é cool, é, né, cara? Já tá acostumado com essa tecnologia, a gente não precisa explicar pra ela.
Pois é, @, olha aí.
LP Magal. Se os nossos ouvintes não quiserem ficar informados de nada, mas se quiserem divulgar o Afogados no Sofá, o que eles fazem?
Ah, não sei, não entendi não, Gabriel.
É o Facebook, cara.
Ah, sim. facebook.com/Afogados no Sofá.
Exato, então. E também tem os nossos comentários aí embaixo, que estão fazendo muito sucesso. Sucesso. Mesmo que eu peço para os ouvintes aí que ouvem e não comentem, tudo bem, tranquilo, se você não tem nada a acrescentar. Mas dê uma olhada nos comentários, porque às vezes as pessoas ficam conversando lá embaixo, até comigo, com o Magal, com o Reinaldo. Então, se você quiser continuar o papo lá com a gente tá sempre lá. Então é isso, vamos para leitura de e-mail.
Primeiro e-mail é do Juara, ou o Juara com W, ou com O, eu não sei. Agora ele mudou, não foi?
Ele mudou, né, cara? Eu não sei, língua futurista.
A cada vez mais chique. Ele começa aqui: olá, Afogados. Comecei a ouvir outros podcasts sobre diversos assuntos e nada tem sido tão divertido quanto Afogados no Sofá. Parabéns, muito obrigado. Ele começou um papo whatever de PlayStation 2 que eu vou pular. Sobre a tecnologia para viagem no espaço, quem iria querer ir para outro planeta com todos os riscos inerentes a isso? Se alguém disser que sim, está influenciado por uma visão romântica diferente da realidade. Visão romântica é o quê? Jantar a velas no espaço?
Isso, mulheres azuis de peito de fora. É tipo isso.
Peito de fora é bem romântico, né, Sarah?
Então é Avatar, né?
Ele continua dizendo, e mesmo que quisesse, não seria economicamente viável. Uma corporação não mandaria um humano. Outros tipos de inteligência artificial substituiriam a presença humana para qualquer necessidade. Ah, não sei não, cara. Por exemplo, a galera do Alien mandou seres humanos lá pra viagem de ano.
Eu iria, assim, se eu não tivesse mais o que fazer aqui, eu iria. Se a internet acabasse, velho, eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo, se a internet acabasse, eu virava hippie. Eu ia fazer mais o que da vida, cara?
Que tal viver, Gabriel?
Ah, se tudo der errado, eu viro hippie.
Desde garoto, eu andei por lugares alternativos. Que isso, velho? Procurando respostas para questões filosóficas.
Meu Deus, isso é muito doido.
Ele dá o depoimento triste dele, fala que era vítima de bullying na época que não existia essa prática, e por isso ele começou a praticar artes marciais. Isso explica o efeito, o estilo Kung Fu Tigre dele aí. Minha última... Caralho, você é muito louco, Joara. Olha isso. Minha última passagem foi bebendo Osaka por um subgrupo do Santo Daime. Que é isso? Eu não entendi nada.
Primeiro que eu não sei o que é Osaka. Eu poderia pesquisar no Google, mas tô com preguiça.
Osaka é uma província do Japão, que eu saiba. Que porra é essa?
Bebem província do Japão?
Caralho. Diz que não é religioso. Caralho, no final ele fala que assistiu Formiguinhas e não quer mais ser formiga.
Meu Deus do céu, Joara, velho.
Caralho, rei. Não faz sentido assim, velho. Tem que parar de ler os meios desse cara, que eu acho que ele... Tá com alguma coisa, vai. Sara, lê isso no livro.
Não, ele fala que ele quer ser um robô alienígena do filme Dia que a Terra Parou.
E... É, não, cansei de você, Joara. Vai, próximo mesmo.
Meu Deus.
Galera folgada, sou o Rodrigo, de São Paulo. Resolvi mandar um e-mail. Acompanho desde o lançamento de Watchmen, mas mal ia no site, muito menos mandar um e-mail, porque não tinha tempo. Leia-se. Vontade?
É, o cara não tinha... Eu tô pensando em se a gente vai continuar esse e-mail ou não. Mas bora.
Verdade. Mas agora, depois de 20 episódios, vamos lá. Curto demais o trabalho de vocês. Essas aberturas são fodas. Destaco a última do Mass Effect e a do
Bleach
e a do O, com as mais fodas. Sorte ao Reinaldo que tenha vendido seu jogo aí. Seria para pagar o Dr. Sérgio?
E aí, Sara?
E aí, ele vendeu pra...
Abraço, galera.
Ele vendeu pra pagar pro Dr. Sérgio ou não?
Claro que não, gente, nem ia dar.
Meu Deus. Ou seja, ou tá muito fodido o Xbox, né, o jogo.
O Dr. Sérgio realmente...
É um profissional requisitado, né?
Requisitado, né, cara? Deve ter...
O cara disse que pagou R$2.000, o jogo foram só 200.
Meu Deus. Bora parar de falar disso, porque, sério, todos os ouvintes agora, não é nem só um ou dois, todos não entenderam nada. Vocês têm que ouvir o Tanguinha pra entender.
É, vamos lá no podcast do Tanguinha e bota, assim, bota nos comentários assim, ó. O Afogados pediu pra vir aqui, tô dando uma força. Chains up. Próximo e-mail do Luiz Roberto Mazia, fala aqui: olá, nerds do sofá e gordos que destroem suas molas. O sofá tem mola?
Tem.
Assim, depende do sofá. O meu não tem. O nosso?
Tem aí?
O nosso não tem.
Aí tem, sabe?
Também não tem.
Não tem, tem sofá aí? Você senta no chão?
Não, se não tiver sofá, ele não poderia fazer.
Tem as molas.
Ah, tá.
Porque o Reinaldo quebrou. Bora.
Com peso.
Voltei para a infelicidade de vocês. Infelicidade mesmo, cara. Tô muito... Achei o podcast muito foda e queria falar algumas coisas a respeito. Primeiro, um aviso pro Joara, o cara fã metido a detetive. Não estou aqui para ser mencionado no... Ah, briguinha! Sério
meu
mesmo?
Meu Deus!
Então vamos trazer isso pros e-mails?
Ô, Joara, metido a detetive.
Não, eu não vou aceitar essas briguinhas, não. Não vou aceitar.
Pula isso.
Ah, pula, vai. Segundo, eu achei o podcast foda pra caralho mesmo. Agradeço ao Reinaldo que sugeriu o tema, que investiu, que fez a introdução. Grande Reinaldo, tá, e o resultado disso ficou doente. Gostei muito da opinião de vocês sobre o Aliens e de saber que o gordo caga de medo deles. Bateu até vontade de comprar a porra do jogo, porém estou sem dinheiro pra isso agora. O Reinaldo chora por causa disso, né? Ele conseguiu vender?
Ainda não.
Você vê que nossos ouvintes são muito ativos comercialmente.
Verdade. E por fim, o Mazia fala aqui: tem fãs que reclamam que vocês não pesquisam pra falar dos seus temas. Então, se eles querem algo informativo, por que não procura na Wikipedia?
Eu gosto do Mazia porque é o seguinte: o Mazia defende a gente ao mesmo tempo que ataca acima de todas as coisas, sabe?
É verdade.
Cara, velho, ele é a nossa Tower Defense, cara. É o monstro da Tower Defense. Ele tá ali. Velho, é sério, teve um hater assim, haterzinho, sabe? Que entra e fala qualquer coisa e vai embora, não ouve o cash.
É.
Aí eu deixo lá e falo, eu vou falar pro Mazia. Mazia, pega.
Vai, solta a coleira.
Não, pô, Mazia, maluco, vai destruir o cara.
Chega de chupar o saco do Mazia, ele termina mandando uma imagem de um gatinho abraçado com o sofá. E pergunta pro Reinaldo, que eu vou transferir a pergunta pra Sara: cadê a porra do Enigma Musical?
Cadê, Sara? Cadê? É sua responsabilidade o Enigma Musical.
E aí, Sara? E aí, cadê?
Cada vez.
Já foi um trabalho do caralho pra botar o game no sofá de limbo, né? Imagina.
Verdade.
E ele botou, Foram
altas madrugadas. Sabe quantas vezes ele morreu?
Você contou?
Foram várias vezes. Eu
não
me joguei.
Várias. Tá ótimo, né?
Uhum. Então, é isso, né, galera? Até semana que vem. Não se esqueçam de...
Foi mal, tem que respeitar o Reinaldo. Ele sempre faz isso.
Mas agora a música já subiu, já acabou. Né?
Tem a nova.
Acabou já.
Give me the afternoon, the night.
morning, give me the afternoon, the night, the night. I wanna write a message to you every day at 10 o'clock in the evening. Yellow for my city is new, since you are. This is your bows, like your roots right on your bar.
O Gilberto Gil é igual um morcego, velho. Eu fico.
Parou isso. Tá gravando.
Certo.
Morcego.
Todo morcego. Aquele
acabaram nariz, de tá descobrir a identidade do Batman de Taubaté.
Taubaté já é uma pior cidade, né, cara? Porque. Caraca, estão pedindo pra gente fazer um programa sobre Taubaté. Talvez a gente faça um dia.
Não, cara.
Não vai rolar, não.
Não vai mesmo, não.